Ana Amélia Lemos. Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Ademar Fagundes. Bom dia, Lagoa FM. Bom dia, meus conterrâneos lagoenses.
Como é que está o coração, Ana Amélia? A expectativa...
Mais feliz, mais sereno e mais tranquilo que água de poço.
Como é que foi a campanha, Ana Amélia?
Foi uma campanha bonita, uma campanha respeitosa e fizemos aquilo que os eleitores gostam, ouvir propostas, o que, que vai fazer, o que eu pude mostrar o que eu já tinha feito, não é, Ademar? Que foi um mandato muito produtivo, de muitos resultados e também muito econômico, porque eu economizei durante todo o mandato 70% do que eu tinha direito a gastar. Então, eu fui muito responsável com o dinheiro do povo, que é o orçamento. Então, também nisso eu fiz um trabalho ético. E eu entrei no primeiro mandato com ficha limpa e saí dele com ficha limpa. Isso já é, para mim, uma grande demonstração de comprometimento com a causa da sociedade.
A senhora fez, e é da sua índole, uma campanha limpa, respeitosa, o que não aconteceu com os adversários. É, o Mourão, infelizmente, acabou sendo muito, mas muito deselegante para com a senhora.
É, não foi deselegante, eu acho que foi pior, mais do que deselegante. Deselegância é uma questão...
É um termo suave demais.
É, exatamente, é suave demais, e eu lamento.
Foi muito agressivo.
Ele usou exatamente as mesmas armas, as mesmas fontes e as mesmas mentiras atacadas contra mim lá em 2014, quando disputei o governo do Estado, estava para ganhar no primeiro turno. E as mesmas coisas que o Tarso Genro fez contra mim, que me tirou de uma vitória no primeiro turno, o vice-presidente da República, por isso que é bom salientar, ele não é uma pessoa, e daí se vê, talvez, por que razão o presidente Bolsonaro, que vai merecer o meu voto, que o presidente Bolsonaro não o convidou para permanecer como candidato na sua chapa. Certa vez eu ouvi declaração do presidente dizendo que precisava de um vice que fosse leal a ele. Então, isso significa dizer que o vice que ele tinha não tinha sido leal. Mas isso é água passada e é a consciência dele que vai ter que falar por si. Então, lamento ter tido que recorrer à justiça e foi uma decisão inédita, meu caro Ademar. É, pela primeira vez, num período, na véspera da eleição, a justiça do Rio Grande do Sul se reuniu extraordinariamente para avaliar um pedido de resposta que eu havia encaminhado à justiça através dos meus advogados e foi concedida. E ontem de manhã, isso aconteceu ontem de manhã, tive que fazer aquela gravação, aquela manifestação para entrar no ar no horário previsto pela justiça. Então, no Rio Grande do Sul, felizmente temos justiça, meu caro Ademar.
Exatamente. Agora, confesso, Ana Amélia, que surpreendeu mesmo negativamente a postura do general Mourão, vice-presidente da República. Se isso tivesse partido de outros partidos, o PT, com quem a senhora sempre manteve assim uma diferença muito maior, mais acentuada, até se compreenderia. Mas partindo do general Mourão, confesso que surpreendeu. É. E foi uma acusação, de certa forma, grave. Ele acusou a senhora de, há 40 anos, que mora em Brasília, que a senhora era funcionária fantasma do seu esposo, coisa do gênero.
Não, mas será que é crime morar em Brasília, trabalhando só para o Rio Grande? A questão é perguntar para ele, que morava no Rio de Janeiro ou em Brasília, o que ele fez para o Rio Grande do Sul.
Verdade.
Qual foi o serviço prestado por ele para o Rio Grande do Sul. Então, essas questões, mas isso a consciência dele, se tiver, ele vai refletir. E creio que também é preciso investigar o custo de uma eleição de um candidato que era vice-presidente e dispunha de todos os recursos que a vice-presidência lhe dá, concorrendo em nível de desigualdade com os demais candidatos. Então, isso é o primeiro ponto. Quer dizer, ele teve que fazer 3 viagens ao exterior sem nenhuma necessidade e cada viagem, o estimativo é um valor bastante apreciável, era com o objetivo de impedir que ele se tornasse inelegível. Então, tem mais esse custo sobre ele. E a estrutura logística, seria bom a área de transparência, quanto foi gasto pela vice-presidência da República com esse objetivo, que não é o objetivo da vice-presidência. Mas o que é mais importante é perguntar o que ele fez, de fato, para a saúde, para a logística, para o Rio Grande. Dizer que o governo Bolsonaro fez é uma coisa, não tem nada a ver, porque foram decisões do presidente Bolsonaro e da sua equipe na área da logística, por exemplo, na área da saúde também. Então, isso seria uma forma equivocada de justificar que nada fez pelo Rio Grande do Sul. Mas eu tenho a consciência tranquila, Demar. Durmo em paz, graças a Deus, e continuo com a mesma linha de honestidade, transparência, não tenho medo de cara feia. E uma ana desta terra não foge da raia. Então, você sabe, ainda mais quem nasceu em Lagoa Vermelha, não leva desaforo para casa. É assim que nós somos.
Verdade. Ana Amélia, a senhora foi cobrada de alguma forma pelo fato de, numa eleição passada, ter apoiado Maria do Rosário, extrema esquerda, ou o fato de ter sido vice...
Maria do Rosário?
Era Maria do Rosário?
A Manuela, não era?
Manuela.
Não. Sabe quando aconteceu isso, Ademar? Sabe quando?
Quando?
Em 2012, faz 10 anos. 10 anos. Pensar o que você, onde você estava, onde as pessoas estavam há 10 anos. Primeiro. Uhum. Segundo lugar, a Manuela era candidata à prefeitura de Porto Alegre. Em Porto Alegre era esquerda contra esquerda. Apenas isso, esquerda contra esquerda. Era ela e o Fortunati. Então eu fiz uma manifestação equivocada, reconheço. Hoje, no tempo, não repetiria. Mas de lá para cá estivemos sempre, ela e eu, em campos opostos, Ademar.
Sim.
Sempre.
Uhum.
Tanto que em 2020, na Prefeitura de Porto Alegre, mesmo eu, meu domicílio é aqui em Canela, voto em Canela, mesmo em 2020, ela foi candidata à Prefeitura de Porto Alegre e eu primeiro apoiei o Gustavo Paim, que era do PP, onde eu estava no partido, e depois apoiei o Sebastião Melo. Contra quem? Contra a Manuela. Uhum. 2018 também eu estava do outro lado da Manuela. Então as pessoas nem isso lembram, porque, claro, passa tanto tempo, mas desencavar uma questão dessa já superada em muito, eu ficaria preocupada se a questão fosse que eu fosse corrupta,
isso,
que eu tivesse envolvido em alguma operação lesiva à moral e à ética, aí sim eu ficaria preocupada. Até como explicar aos meus conterrâneos lagoenses, que me tratam sempre muito bem, que eu estaria manchando a minha biografia. Mas eu nunca em nenhum momento tergiversei, abri mão de 14º salário que havia pago no Senado, por ofício e formalmente, não foi propaganda, a economia que eu fiz com o recurso público, a produtividade que eu fiz. Então, é esse julgamento que eu quero que seja feito. E não esse julgamento das mentiras que repetem e repetem para que elas se tornem verdade. Comigo não tem essa vontade de fazer e de tentar prejudicar um adversário dessa forma desonesta, para dizer o mínimo, meu querido amigo Ademar Fagundes.
Uma outra questão assim, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, Ana Amélia. A senhora sempre foi de direita, isso é de domínio público. E foi candidata a vice de Geraldo Alckmin, que agora é candidato a vice de Lula. Isso de alguma forma não poderá respingar na senhora?
Olha que essa é a questão que mais recorrente. Em primeiro lugar, quem estava com o Alckmin em 2018? Quem? Não lembra?
Não lembro.
Eu fui levada para ser vice do Alckmin pelo PP, que estava com o Alckmin.
Sim.
O PL do presidente Bolsonaro hoje estava com o Alckmin. O PTB, que apoia o presidente Bolsonaro, estava com o Alckmin em 2018. O Democratas, que agora é o União Brasil, estava com ele. O PSL era o partido dele, estava com ele, que era o único partido que estava com o presidente, que era o partido do presidente Bolsonaro, PSL. E mais outros partidos, PSDB, inclusive, estava com o Alckmin. Então, veja, era uma aliança. O Republicanos do vice Mourão estava com o Alckmin. Mas isso eles não dizem, eles não falam essas coisas. Isso não é conveniente, essa verdade dói. E isso eles escondem. Então, quer dizer, a verdade é escondida, mas é atacada como se só eu estivesse do lado dele. Ele cometeu um erro, creio que cometeu um erro, mas essas coisas é ele, julgamento da consciência dele, que vai fazer as circunstâncias políticas de uma decisão certa. Então, existe uma teoria em política, escrita num livro conhecido chamado O Príncipe de Maquiavel, que diz o seguinte, é uma muito citado, porque isso é do século passado, que ele diz, se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Talvez o Alckmin tenha se juntado ao inimigo, seguindo o conselho do Maquiavel.
Isso. Ana Amélia, a desistência, a renúncia da comandante Nádia, até que ponto será bom para a senhora? Eu conversava com o prefeito Gustavo Bonotto e até levantei essa questão, pedi a opinião dele. Esses votos que seriam dados à candidata do Progressistas que renunciou poderão migrar para a senhora? Mas tem uma outra situação que coloquei ao prefeito Gustavo. De repente tem aqueles do Progressistas que ainda estão com o nariz torcido pelo fato de a senhora ter deixado o partido. Como é que a senhora analisa essa questão em si?
Vamos pelo final. Primeiro eu quero dar um bom dia ao meu querido prefeito Gustavo Bonotto. Uma das pessoas mais íntegras e mais corajosas em política e um dos melhores gestores municipais desta safra. Então quero cumprimentar, tenho muito orgulho de ser amiga do Gustavo Bonotto e de ter feito por Lagoa Vermelha na gestão dele o que eu fiz, que foram mais de 5 milhões de reais encaminhados à minha terra. E chegando ao Senado, eu vou estar lá para fazer ainda mais pela nossa cidade. Não saí do PP, eu fui saída do PP. É diferente, meu caro Ademar, eu fui saída. Eu tive as portas fechadas dentro do partido para qualquer pretensão minha de ser candidata ou a deputada ou ao Senado, qualquer coisa. O partido fechou a porta sob a alegação de que precisava da vaga de Senado para oferecer a um partido aliado. Virou e mexeu, o partido apenas foi buscar uma vereadora de Porto Alegre, filiada ao Democratas, ao MDB, aliás, primeiro ao MDB, porque ela já esteve nos Democratas antes, filiada ao MDB, e trouxe, conseguiu a filiação e deu a candidatura dela. Ou seja, ficou uma chapa pura para a majoritária. Então, o partido que conseguiram foi o PTB. Então, esses argumentos não sustentam. E, antes mesmo dessa decisão da comandante candidata, o prefeito de Lagoa Vermelha, da minha terra, com o coração generoso que foi pela gratidão do que eu fiz pela minha terra, abriu e informou ao partido, com toda a, digamos, seriedade e honestidade intelectual, informou ao partido que estaria me apoiando por eu ser da terra e por eu ter feito muitas coisas para o nosso município. Então, isso é, antes dele também, e também como ele, a prefeita Helena Hermani, de Santa Cruz do Sul, havia revelado, mantinha os votos no candidato ao governo, senador Reis, mas para o Senado votaria em mim, pelo que eu fiz por Santa Cruz do Sul. O prefeito de Mostardas, também, Moisés Pedoni, também antes do pleito, bem antes do pleito, havia feito essa declaração de apoio. O que aconteceu com a saída dela é que muitos dos outros que gostariam de me apoiar ou estavam me apoiando discretamente para evitar problemas partidários, acabaram aí, então, formalizando e publicizando o apoio explícito à minha candidatura, exatamente pelo mesmo motivo, pelos motivos que também foram expressos pela Helena e pelo Gustavo, que foi do apoio que eu dei a esses municípios, como lá em Uruguaiana, o Rony Mello, que é do nosso Progressistas, e outros prefeitos municipais que da mesma forma tiveram um atendimento que eu dei atendendo às necessidades da população desses municípios. Então, estou tendo muito, muito apoio de vários, de deputados também, e creio que também estou recebendo apoio. Fiquei muito feliz com o nosso querido prefeito aí de Capão Bonito do Sul, o Felipe, que na reunião que tivemos aí se formalizou, o prefeito de Biraiaras, o Douglas também, o prefeito de André da Rocha. E olha que Douglas e o prefeito de André da Rocha são de partidos diferentes da nossa coligação, são do PTB, e isso me deu também uma alegria muito grande em relação a essa disputa. Então, quero dizer, Ademar, que eu tenho a consciência tranquila, como sempre tive, em todas as áreas, não só de ter feito um bom mandato, mas também dessa relação, digamos, honesta e íntegra com as administrações municipais do Progressistas, onde tenho, aliás, muitos amigos. Tenho uma relação muito correta com o Celso Bernardi, com os deputados estaduais e federais, e também respeito as posições de todos eles, porque sou uma democrata.
Estamos diante de uma eleição diferente, Ana Bélia, polarizada, tanto em termos federal como em termos estadual.
A polarização, meu caro Ademar, ela é natural. Você vê que nos Estados Unidos, várias décadas, são dois partidos que disputam a eleição, republicanos e democratas. Aqui no Brasil, nós tivemos um novo partido representado por dois nomes, Bolsonaro e Lula. Então, não são os partidos deles que estão em jogo. Porque o Bolsonaro, em 2018, disputou a eleição pelo PSL, que não existe mais, foi transformado na União com Democratas em União Brasil. Então, veja só, a mudança que há no cenário em 4 anos, do ponto de vista partidário no Brasil, exatamente pela situação partidária que vivemos. As pessoas não votam nos partidos políticos, votam nas pessoas. E se as pessoas inspirarem confiança para o eleitor, ele vota naquela pessoa, independente do partido que está. Então, agora nós estamos diante de um fenômeno, que é essa polarização entre dois candidatos. Não é uma polarização entre dois partidos diferentes, com propostas diferentes e alianças diferentes. Então, essa é a nossa realidade. Lamentável, porque nós temos mais de 30 partidos políticos que estão legalizados e operando no Brasil. Isso é também um outro dilema que nós temos que resolver com uma reforma partidária e política mais eficaz para resolver a gastança que temos, por exemplo, em fundo eleitoral, que eu fui contrária sempre a esse sistema, porque não dá para sangrar o orçamento público, seja com orçamento para fundo eleitoral ou seja para orçamento secreto. Isso não é admissível num país com tantas carências na área da saúde, na área da logística especialmente. Aí mesmo, Lagoa Vermelha hoje, precisando de uma atenção muito grande na questão de combate ao tráfico, combate ao crime organizado e à segurança pública, nós precisamos colocar esse recurso, tirar dessa utilização que é pouco útil para a sociedade, embora seja, eu reconheço que seja boa para a democracia, mas quando havia financiamento privado, as empresas, os empresários, as pessoas que tinham condições ajudavam os candidatos. E isso não significava ficar refém dos interesses dessas corporações ou desses empresários. Eu mesma, em 2010, quando me elegi, era assim o sistema. E nenhum doador da campanha que eu participei foi ao meu gabinete para pedir algum tipo de benefício ou para que eu retirasse lei de minha autoria que prejudicasse o seu setor. E muitas das leis que eu fiz prejudicaram aqueles doadores que me deram recursos para a eleição. Mas como acontece na vida, o diabo sabe para quem aparece. Quer dizer, jamais iriam fazer porque saberiam o que eu diria. Você fez a doação porque quis. Sabia que eu seria uma senadora independente e zelosa do interesse público. A lei é melhor do que o interesse da sua doação feita pela minha campanha. Quer dizer, mas nunca, em nenhum momento, ninguém foi lá no meu gabinete. Exatamente por isso, tá, Ademar? Pela lisura e pela seriedade com que eu tratei do recurso público.
Uma ótima eleição, Ana Amélia.
Muito obrigada, meu caro Ademar. Fico feliz. Essa é a primeira entrevista que eu dou nesta manhã, nesse dia muito decisivo para as eleições. Eu estou nessa caminhada para oferecer a minha experiência, o que eu aprendi no Senado e saber que posso fazer muito mais ainda agora, num segundo mandato, se os eleitores lagoenses, se os eleitores gaúchos assim entenderem, me julgando pelo que eu fiz. Um grande abraço e muito obrigada pela a oportunidade. Um abraço a todo o eleitorado de Lagoa Vermelha nesse dia tão importante para a democracia do Brasil e do nosso Rio Grande.
Grande abraço. Está então uma participação de Ana Amélia Lemos, candidata ao Senado, aqui na programação da Rádio Lagoa FM, cobertura das eleições
2022. Em seguidinha, o juiz eleitoral.